A banca enfrenta uma das maiores vagas de despedimentos dos últimos anos. Só no BCP, no Santander e no Montepio pode haver qualquer coisa como 2.500 saídas.
O Mais Sindicato tem 38 mil associados e apresenta-se como o maior do país. Resulta da fusão de várias organizações do setor.
E é liderado pelo nosso convidado, António Fonseca, a quem começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. O Mais Sindicato vai conseguir negociar e reduzir os despedimentos que estão em vista na banca?
Eu não sei se nós vamos conseguir, mas temos feito isso e, aliás, nos últimos anos tem sido a nossa luta constante. Aliás, esta primeira vaga que deste ano do Santander Tota, que o Santander Tota tem sido um banco que efetivamente tem feito isto com alguma discrição, ultimamente veio para as parangonas da comunicação social e nós temos estado praticamente semanalmente a falar com a administração e muitas vezes conseguimos que encontrar soluções, porque a solução de um pode não ser a solução do outro, não é? E muita gente tem projetos lá fora, qual nós estamos disponíveis para ajudar que as pessoas queiram construir outros projetos, mas há outras pessoas que não têm outros projetos e nós temos que respeitar e temos que os ajudar. Mas vamos estar sempre, e aliás temos criado uma equipa que trabalha diariamente sobre isso. Aliás, criámos uma linha exclusiva para essa, que se chama SOS Laboral, que é uma linha que tem um telefone só dedicado para aquele assunto, onde temos um jurista que faz o primeiro rastreio e depois faz a continuação, ou pode ser por telefone, ou por via Teams, hoje em dia que temos utilizado muito, ou por entrevista presencial. Mas vamos continuar a negociar.
Esta vaga de despedimentos, no fundo, acentua uma tendência que já vem de há vários anos de emagrecimento dos quadros bancários. Aliás, Mário Centeno, até nesta semana, disse que as reestruturações com a redução da força de trabalho são uma tendência global. Só o BCP prevê saída de cerca de 1.000 pessoas, o Montepio 400, o Santander anunciou o corte de cerca de 700. Isto depois de já terem saído 1.200 funcionários da banca só em 2020. Como é que o sindicato lida com esta tendência global? E já vamos falar do momento específico que estamos a viver, mas como é que o sindicato lida com esta tendência global de emagrecimento dos quadros bancários?
Olha, lidamos com muita preocupação. Aliás, vou utilizar uma expressão que foi feita na minha última reunião de direção e a qual eu subscrevo por inteiro. Eu acho que alguém anda a tentar dar cabo da raça dos bancários e da classe dos bancários, parece-me a mim. Nós preocupamos muito com o tigre da Malcata e com a sua extinção, mas parece também que querem distinguir a profissão, que era uma profissão de muito bem aceite e que era reconhecida, e que as pessoas que eram bancários eram pessoas normalmente que eram reconhecidas nas suas terras, nas suas cidades, e parece-me a mim que têm denegrido essa imagem e parece-me que nós sabemos que o automatismo naturalmente tinha que acontecer na banca. A banca sempre esteve na crista da onda da tecnologia. Nós sabemos disso, mas estávamos com esperança que outros lugares e outros recursos fossem aparecendo.
Portanto, que a digitalização destruía uns postos de trabalho, mas criaria outros.
Exatamente. E como eu estava a dizer, que realmente a destruição de lugares, de postos de trabalho que está a existir, não estão a ser compensados com novas profissões, com novos setores. É destruidor, porque além de isso acontecer, também temos aqui o fator dos outsourcings também, que os bancos vão utilizando para fazer trabalhos que são bancários a preços normalmente bastante mais acessíveis do que aquilo que pagariam ao bancário, como é lógico, não é? Também falamos aí no comunicado que nós fazemos, que é o setor tem que começar a libertar-se desse outsourcing e utilizar os bancários que tem, não é?
E tem havido, disse que isto foi uma coisa que surpreendeu, esta reestruturação tão, tão grande e tão, tão dura, mas houve algum momento em que tenha havido uma formação para adaptar precisamente os funcionários que existem e que poderiam sair da banca a esta nova realidade de digitalização?
Não houve.
Nunca houve essa preocupação?
Não, eu penso que não. Eu acho que Os bancos foram para um caminho em determinada altura, que era abrir balcões, abrir mais balcões, abrir mais balcões. E nós andávamos na rua e cada esquina tinha um balcão. E agora, eu penso que isto foi um bocadinho também à conta desta situação pandémica que aconteceu, em que os bancos todos apelaram ao afastamento dos clientes dos seus balcões. Isto serviu um bocadinho como a gota de água no oceano. Ou seja, isto era uma situação que iria acontecer naturalmente.
Mas ia demorar.
Mas poderia ir demorar alguma, e agora que foi criada a oportunidade. E a oportunidade está a ir, isto agora não tem. Não, uma das coisas que nos está a preocupar mais é a forma e como isto é tão agressivo e com quantidades tão grandes de pessoas a saírem e a serem dispensadas. Isso para mim é o que nos assusta mais. Isto devia de ser feito de uma forma um pouco mais progressiva. E as pessoas não foram preparadas para isso.
Mas há de facto uma. Havia muita gente a ir ao balcão do banco e hoje em dia a maioria das pessoas não vai ao banco.
É verdade, isso é verdade.
Como é que se lhe junta essas duas coisas? O lado humano, naturalmente, das famílias todas que ficam desamparadas, mas com.
As tecnologias, as aplicações, as net bankings e não sei o quê, as apps que hoje nós temos, hoje em dia. Permitem-nos nós não irmos tanto ao... Mas isso também não... As aplicações não funcionam para a nossa estrutura da nossa sociedade toda. Nem toda a gente sabe ir ao netbanking ou utilizar essas aplicações. Mas eu acho que os bancos até já se estão a esquecer um bocadinho dessa situação. Hoje em dia começa a haver regiões do nosso país que não são servidas pela banca. Eu, por exemplo, que sou funcionário da Caixa Geral de Depósitos, eu acho que a Caixa deveria ter um papel também de... utilitário e público que há uns anos atrás isso existia, que tinha que existir uma Caixa Geral de Depósitos em cada sede de concelho, e isso agora já está a ficar posto de parte. E eu acho que um banco público deve também incidir para fazer serviço público.
E, portanto, poderia passar essa adaptação ou esse prolongamento da saída das pessoas, poderia passar quer pela formação e adaptação a novos cargos, quer pela deslocalização para regiões.
Lógico, tem sido o apelo que nós temos feito às administrações, que é, se as pessoas não têm que ir fazer outros trabalhos, então que lhes seja dada a formação e que sejam colocadas a fazer outras funções das quais não estavam habituadas a fazer. Mas, quer dizer, as pessoas que estão a mandar embora são pessoas na casa dos 45 aos 55 anos, não me vão dizer que uma pessoa aos 45 anos já não pode reformular a sua forma de trabalhar e a sua forma de fazer. Basta que lhes deem a informação e que lhes digam com que ferramentas é que têm que trabalhar. Ninguém é velho aos 45 anos, não é?
E estas reestruturações surgirem precisamente num ano em que os bancos começam a ter resultados positivos, até o novo banco teve lucros, como é que
essa,
como é
para que mim, é a coisa que me parece mais descarada ainda, porque as reestruturações dos bancos ainda se conseguem entender quando há resultados negativos. Agora, quando temos resultados e rácios perfeitamente positivos e estamos num ascendente, e é nesse ascendente que mesmo assim continuam ao tentar continuar esse ascendente à conta só dos trabalhadores, há outras formas. Penso eu. Eu sei que hoje em dia as taxas de juros estão negativas, que os bancos têm que encontrar outras formas de ter os seus lucros, mas não pode ser sempre à conta do mesmo. E parece que a fórmula é sempre a mesma. É sempre a mesma.
Tem sido a mesma nos últimos anos. Os sindicatos bancários não têm sido muito dados a opções radicais, mas podemos então esperar que nos próximos tempos essas opções radicais estejam cada vez mais em cima da mesa, inclusivamente a possibilidade de greves?
É assim, eu pertenço a um sindicato que tentamos fazer sempre um esforço de avaliar o pulso das pessoas. Não vale a pena propor ações das quais depois não sejam respondidas pelos trabalhadores. Não vale a pena o meu sindicato marcar uma greve de 10 dias, por exemplo, e depois sabemos que as pessoas nem um dia fazem. Nós temos que sentir o pulsar dos trabalhadores e sentir o que é que os nossos sócios estão à espera que nós possamos fazer. Pronto, por isso é que nós valorizamos sempre mais a negociação, e enquanto não terminamos o percurso da negociação, não partimos para a rua simplesmente só para marcar terreno sindical. Agora, penso que estamos a entrar num túnel sem saída e que se tivermos que ir para a rua, vamos para a rua, aliás, é uma decisão que temos em cima da mesa.
Esta semana, de resto, anunciaram uma manifestação e um pedido de audiência ao Primeiro-Ministro, naquilo que julgo ser uma situação inédita de junção de todos os sindicatos do setor.
É verdade. É verdade, e não quero deixar daqui de aproveitar, de dirigir-me a todos os sindicatos que assinaram isso e dizer que estou muito contente, fez história na área sindical da banca, em que todos os sindicatos, e eu digo todos mesmo, que com todas as famílias político-sindicais, estão aí representadas. E tudo isto com um objetivo. Nós andamos falo no meu sindicato, há cerca de 6 meses, a negociar com o Santander, por exemplo. É um exemplo que eu posso dar. Fizemos tudo o que podíamos e em termos de negociação. Agora, quando nos ameaçam para um despedimento coletivo, é lógico que temos que reagir. E não podemos aceitar isso, e tudo faremos e utilizaremos todas as formas de luta que existem, e a forma de luta, as duas formas de luta que nós apresentámos esta semana para através do comunicado, são essas duas, a tentativa de chegar ao Sr. Presidente, ao Sr. Primeiro-Ministro, para o sensibilizar, se é que ele não está sensibilizado já, mas nós vamos lá explicar qual é o nosso problemática, e depois vamos fazer uma ação de rua também para sensibilizar não só o Governo, mas também toda a população que estejam connosco, porque efetivamente estamos a ser de uma forma muito violenta agredidos.
Essa ação de rua não tem ainda uma data prevista?
Tem uma data prevista, será brevemente, só não vou mencionar a data porque foi acordado entre nós sindicatos que não divulgaríamos essa data enquanto não, as autoridades não o fizerem. Mas vai acontecer durante a primeira quinzena do mês de julho.
Não havendo greve, presume-se que seja num fim de semana, porque senão perderia a hipótese de ter...
Não, não vai ser num fim de semana, vai ser ao final do dia, ao final do dia.
Seja pela digitalização, seja por outros motivos, a tendência de redução dos quadros da banca, como já falámos ao longo desta entrevista, não vem de agora, já vem de há muito tempo. A profissão de bancário está a deixar de ser atrativa também por causa disto?
Está a deixar de ser atrativo. Eu sou sincero que eu, se tivesse 20 anos, que foi com a idade com que entrei para o banco, eu acho que não voltaria a ser bancário. Porque naquela altura a remuneração média que um bancário tinha era algo simpático. Nos últimos anos, ou nos últimos, eu já fiz 30 anos de banco, não é? Já fiz anos de 30 anos de banco, deixou de ser atrativo de uma forma económica, deixou de ser atrativo até no aspecto de ambiente de trabalho. Hoje os bancários são violentados em termos de objetivos que têm comerciais para atingir, e eu falo aqui uma palavra muito, muito especial aos trabalhadores das redes comerciais, que são aqueles que mais sofrem na pele os atentados que se fazem, assédio. Hoje em dia os trabalhadores são assediados a toda a hora e a todo momento com objetivos que têm que fazer. E eu acho que o valor que se recebe hoje não é minimamente atrativo para ser bancário, efetivamente. Que como eu lhe posso dizer, um jovem que entra para a banca hoje, que é licenciado, porque os bancos já não contratam pessoas no mínimo com uma licenciatura, recebem no início de carreira 800 euros. E eu acho que isto não é efetivamente para quem trabalhou, para quem estudou, para quem fez uma licenciatura que 3, 4 anos, não me parece que seja um valor minimamente atrativo, e depois com os valores, com as pressões que tem. Eu não seria bancário hoje.
O país tem falado muito nos últimos meses, no último ano, ao longo da pandemia, de moratórias e do impacto das moratórias nas empresas e nas famílias. O que nós não nos lembramos é que, muitas vezes, o que as pessoas não se lembram é que os trabalhadores da banca também são trabalhadores e, portanto, eventualmente eles próprios terão também dificuldades, como o resto do país. Tem uma ideia se, entre os trabalhadores bancários, se houve muito recurso a moratórias para
eu
pagar
penso,
crédito?
Eu penso que não. Eu penso que não. Eu penso que não tenho até conhecimento que os bancários tenham utilizado as moratórias. Porque, como vocês sabem, se há alguma coisa que pode aqui ajudar em termos remuneratórios dos bancários, era o acesso ao crédito de habitação, não é? E eu penso que não reconheço, porque também não houve bancos em layoff, os bancários tiveram sempre a trabalhar, por isso não houve aqui redução salarial nos bancários. E que eu conheça, se houve aqui alguma situação que eu acredito que possa ter existido, terá sido por outras situações, porque os bancos estiveram sempre na primeira linha. Eles nunca falam sempre dos médicos, dos enfermeiros, mas nunca ninguém falou que os bancários continuaram sempre a trabalhar com as portas abertas, a exercer as suas funções, porque as pessoas também precisam dos bancos hoje em dia no seu dia-a-dia. E nós nunca, às vezes até diria, hoje estamos aqui com estas proteções, mas os bancários tiveram muito tempo sem qualquer proteção a trabalhar, porque no início até o acrílico tinha esgotado no mercado e não era possível fazê-lo. E nós corremos muitos riscos inicialmente. Hoje em dia, felizmente, estão acautelados e já há muita gente em teletrabalho também, mas eu penso que nessa área das moratórias que não terá havido muita grande adesão.
No ano passado, o encerramento do SAMS em plena pandemia gerou polémica. Os serviços de saúde já estão a trabalhar com normalidade?
Já, felizmente. É uma coisa que me orgulha muito, porque tivemos essa infelicidade de termos um pequeno surto no SAMS e que nos levou, de certa forma, até a assustar um bocadinho com a situação. Não sabíamos lidar muito bem com tão bem como hoje se consegue lidar, como se controlava, e tivemos que, infelizmente, fechar os SAMS. Felizmente, passámos já uma segunda vaga, uma terceira vaga, já se fala na quarta vaga, e os SAMS estão a funcionar dentro da normalidade possível. Hoje em dia já temos que fazer tudo com uma quantidade de cuidados que não tínhamos naquela altura, não é? Os nossos beneficiários estão a voltar também, e está-se paulatinamente. Não voltámos ainda a 2019, antes da pandemia, mas estamos a caminhar de uma forma concertada e não sei o quê, à normalidade.
O MAIS é sindicato e ao mesmo tempo é patrão nesta situação do SAMS, ao dar emprego a milhares de pessoas, e já enfrentou greves e ameaças de greve também. Estar na posição de patrão suaviza as suas exigências enquanto sindicato?
Não suaviza. Aliás,
ou é o contrário?
Eu diria que não é fácil. Aliás, os sindicatos não nasceram para ser patrões, os sindicatos nasceram para falar com os patrões e exigir e reivindicar, mas a verdade é que o nosso sindicato, eu costumo dizer, por uma brincadeira, que todos os presidentes do mais sindicato têm um papel de Olívia Costureira e Olívia Patroa, não é? Costumo dizer isto por brincadeira. E, efetivamente, às vezes não é fácil ter este duplo papel, mas a verdade é que mais nenhum sindicato no mundo criou um subsistema de saúde. Somos, quando vamos lá para fora, é uma coisa que nos orgulha muito, também vamos a encontros sindicais internacionais, e quando nós dizemos, nós temos um hospital, nós temos um ambulatório, nós temos não sei quantos postos clínicos, nós temos um subsistema de saúde montado e que é uma marca de referência, que trata muito bem os bancários, está a ser, e que nos orgulha muito ter sócios com 90, com 100 anos, o que quer dizer que lhes tratamos muito bem da saúde deles. Por isso é uma coisa que nos orgulha imenso, mas não é fácil. Acredito que não é fácil, porque é oposto. Muitas vezes eu estive durante 6 meses a negociar recentemente acordos de empresa como patrão. A seguir vou para o outro lado e tenho que ir a negociar acordos de empresa como sindicato.
Mas dá algum conhecimento extra? Ou seja, é mais fácil entender o outro lado quando está no sindicato, por ter essa experiência?
Eu acho que tenho tido, eu diria, que se perguntassem a alguns funcionários meus, uns diriam que sim, outros diriam que não. Como é lógico, não conseguimos contentar toda a gente. E uma das preocupações que eu tenho que ter é a sustentabilidade do SAMS. O SAMS, eu estou ali para gerir a entidade e mais os meus colegas da minha direção que me acompanham, para servir os bancários. Eu não sou o sindicato dos funcionários do e eu tenho que fazer essa distinção, que isso tem que ser.
Mas o problema é quando lida com as gestões bancárias, elas podem ter exatamente o mesmo discurso.
Claro que têm. Aliás, às vezes por brincadeira chamam-me a atenção disso, não é? Chamam-me a atenção disso. Mas o senhor é um sindicato, é representante, e não está a pensar que Não é fácil, digo-vos uma coisa. Diria que não é fácil, o ideal seria não ser assim. Mas a verdade é que nós criámos este subsistema e foi assim que foi criado e temos que gerir esta situação.
Quantas pessoas trabalham no SAMS?
1470 pessoas.
E qual é o, é o vencimento médio?
Não vou dizer porque não sei dizer, mas diria que nós temos um problema até interno, temos gente que ganha muito bem e temos outros que ganham, diria, mal. Há aqui uma decalagem muito grande e eu penso que é um processo que eu tenho que encontrar e que temos que encontrar para resolver este problema também, porque isto é muito flutuante. A ver, quando se tem 1480 trabalhadores, um dia pode ser 70 trabalhadores, até foi um número que me deram ontem, hoje pode-se ter 70, amanhã pode-se ter 80 ou 90, é muito flutuante, porque nós temos enfermeiros, médicos, auxiliares, administrativos, etc, etc. E eu diria que os nossos trabalhadores sempre foram um bocadinho equiparados aos bancários, porque éramos um setor, naquela altura, que vivia, de uma certa forma, com algum conforto financeiro. Hoje em dia isso não acontece. Por isso eu tive o papel ingrato nos últimos meses de tentar tirar alguns direitos aos meus trabalhadores, mas efetivamente, porque os SAMs concorrem com outros parceiros de saúde e hoje em dia há muitos parceiros na saúde. Quando os SAMs foram criados não existiam parceiros. Os SAMs foram criados porque não havia instituições públicas que fossem para nós de referência. Então nós decidimos criar o nosso subsistema de saúde. Hoje em dia olhamos para o lado e quantos grupos temos de saúde.
E ainda faz sentido existir o SAMS?
Claro que faz. Enquanto houver bancários, faz sentido existir os SAMS, como é lógico, não é? E eu diria que os SAMS já ultrapassam nós neste momento, se tivermos a sensação nítida que é, se os bancários estão a diminuir, nós temos que começar a ir à procura de outro setor de mercado. Por isso, hoje em dia, se quiser ir aos SAMS, será muito bem recebida, de certeza, vai ser bem tratada e vai voltar. Por isso, hoje em dia, alguns bancários não gostam muito porque estavam habituados, e estivemos habituados durante anos, que aquilo era o setor dos bancários, e ali só entravam bancários e os seus familiares. Hoje em dia, para sobrevivermos, os bancários sabem disso, que é preciso ir ao cliente particular também, e ao cliente, nós hoje em dia atendemos pessoas de seguradoras, da ADSE, de outras seguradoras, qualquer como do particular.
Há pouco referiu que um dos fatores que também tem levado à redução do número de trabalhadores no setor bancário, entre vários, é o recurso ao outsourcing. Pergunto-lhe também se nos chamamos se há recurso ao outsourcing.
Não. Nós não temos, o único recurso que nós temos, recurso ao outsourcing, é a limpeza. Pronto, há uns anos atrás também tínhamos empregadas de limpeza, como é lógico. Nós, neste momento, só utilizamos na limpeza o recurso ao outsourcing. De resto, não fazemos mais nada com recurso ao outsourcing.
Mudando aqui de tema, como é que olha para os casos que têm envolvido a banca nos últimos anos, e ainda esta semana tivemos um relacionado com o João Berardo, como é que olha esses casos?
Eu olho como qualquer comum cidadão português. Eu vou dar a minha opinião, como é lógico, e aqui extravasa um bocadinho a opinião do Presidente, mas eu acho que a Justiça tem que atuar sobre estas coisas, não é? Não podemos viver num país onde as pessoas só sejam castigados aqueles que, os mais pequeninos, não é? Eu acho vergonhoso, sinceramente, mas é uma opinião pessoal, a postura da pessoa em causa que falou, que acho que não me parece correta, e espero que, sinceramente, este caso e outros casos que existam, que a Justiça possa atuar e exercer o seu direito, não é?
Mas não acha que os trabalhadores da banca podem ficar mal vistos, nomeadamente devido a casos como o BES ou o BANIF, com concessões de crédito cedidas, por exemplo, em almoços de amigos?
Eu acho que as pessoas devem separar um bocadinho entre bancários e banqueiros. Não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa. Os bancários...
Não é de todo a mesma coisa, se me permite. Não é de todo a mesma
não
coisa.
Não é de toda a mesma coisa. Os bancários são as pessoas que recebem ordens, instruções, vendem produtos que lhes mandam e recebem a sua remuneração. Eu diria que isso ultrapassa tudo o que é dos bancários, e eu não represento essa classe dos banqueiros, sinceramente. Eu represento a classe dos bancários, aqueles que trabalham por conta de outrem, porque essas pessoas saltitam de bancos em bancos, como vocês sabem, e tratam da saúde deles e dos interesses deles, e eu serei violentíssimo, na minha opinião, quando se faz esse tipo de coisa, ou se fez ou não, eu não sei se fez ou não, mas eu parece que andámos a brincar aos empréstimos. Quando se tem e toma tantas cautelas para se emprestar 100 ou 200 mil euros para se fazer um negócio ou uma casa, não me parece, quando se falam nestes milhões, que cautelas é que foram tomadas sobre isso. E isso não venham acusar e nem podem denegrir a classes bancárias, porque a classes bancárias está muito fora disso. Isso é outra coisa.
Mas recuperando a pergunta da Joana, não tem um contágio, digamos assim, da população em geral?
Eu tenho a certeza que esse contágio já aconteceu. Por exemplo, o processo do Novo Banco foi terrível para a imagem dos bancários. Eu também já vendi produtos que...
Mesmo que havia gestores de conta a vender produtos às pessoas, ainda que fosse...
Agora, eu acho que nós não temos que... Não vale tudo. Não vale tudo. E as pessoas que estão a vender também têm que ter essa noção de que não vale tudo. Não vale a pena é escamotear, que muitas das vezes a maioria das pessoas sabiam muito bem o que é que estavam a comprar. As pessoas arriscam.
Porque... E sabiam também o que estavam a vender do outro lado do balcão?
Ah, sabiam. Eu acho que hoje em dia os bancários são perfeitamente elucidados das coisas que estão a vender.
E também deviam ser castigados, então, nessa medida?
Se enganaram as pessoas, sim. Se enganaram as pessoas, sim. Eu tenho sérias dúvidas que as pessoas tenham sido enganadas. Normalmente, enquanto se ganha dinheiro, as pessoas não reclamam, mas depois, quando a coisa corre mal, a coisa é pior. E eu diria, eu nunca disse a nenhum cliente meu isto é certo ou isto não é certo. Pronto. E a pessoa decide. E muitas das vezes as pessoas sabiam que estavam a decidir. O que eu acho é que há produtos que não se vendem a toda a gente. Também tem que se perceber quem é as pessoas que estão à nossa frente. E perceber se a pessoa consegue entender ou se não consegue entender o produto. Pronto, mas em todo lado há pessoas boas e pessoas más, como é lógico. E eu não vou dizer que não possa ter existido erros pontuais, aqui ou acolá, de pessoas que não foram corretas. Mas eu diria que a maioria dos bancários são corretos, vendem bem e explicam às pessoas. As pessoas depois têm que tomar essa decisão.
Já que fala nesse tema, como é que avalia, e dado que os bancários estão numa posição privilegiada para observar esse fenómeno, como é que avalia a evolução da literacia financeira na população portuguesa?
Eu acho que nós ainda somos muito incultos nessa área, sinceramente. Eu acho que uma das coisas que eu vejo constantemente é que as pessoas às vezes têm dificuldades em preencher um simples impresso. E às vezes isso não passa por ser não ter habilitações ou deixar de ter. Eu acho que às vezes há coisas práticas da vida que não se aprendem na escola e que se deviam aprender, tá? Por isso eu acho que ainda há muito pouco conhecimento, e principalmente na área financeira há muito pouco conhecimento, e não haverá muita gente com capacidade para entender produtos que às vezes são de alta complexidade, não é? E eu diria que até eu, que saí da banca do ativo, de coisa, porque tenho estado na estrutura sindical desde 2004, até eu hoje já tenho alguma dificuldade em acompanhar, porque passaram 16 ou 17 anos e hoje os produtos são completamente diferentes do que eram. Isto todos os anos as coisas mudam.
Para terminar esta entrevista e regressando exatamente ao seu papel de presidente do MAIS, pergunto-lhe como é que olha para o futuro da profissão, dado que está a acontecer tudo aquilo que discutimos nesta entrevista, com redução de quadros, com salários mais baixos, uma profissão menos atrativa.
Eu acho, como deve imaginar, acho que nós estamos a viver um dos piores momentos da história dos bancários, sinceramente, e olho com muita preocupação. Mas também olho com algum otimismo quando sinto que se tomam estas decisões esta semana de se fazer estes comunicados e de se juntarem todos os sindicatos. Isto tem que ser interpretado de alguma forma. Acho que os banqueiros e as administrações dos bancos devem repensar o que estão a fazer. Devem pensar e encontrar soluções alternativas que sejam menos dolorosas para os bancários e espero que o nosso poder político também consiga interiorizar estas nossas preocupações.
Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, vamos falar sobre a inflação e os sinais que ela nos dá sobre a recuperação económica.
É verdade, acabaram de sair novos dados sobre a inflação ao nível europeu, que é o indicador mais importante porque é esse que faz a referência à política monetária do Banco Central Europeu e do euro. E, portanto, nós...
Cuja missão, às vezes as pessoas esquecem-se, cuja primeira missão é manter a inflação estabilizada ligeiramente abaixo dos 2%.
Eu diria que é a única. E, aliás, farto-me de referir isto. Se forem ao site da página do Banco Central Europeu, só veem um gráfico, um único gráfico, e é o gráfico da taxa de inflação. E, portanto, isto indica a importância deste valor, que acaba de sair e está ao nível de 1,9, que é exatamente o nível que se deseja. É ligeiramente abaixo, mas próximo de 2%. No mês passado já eram 2%, este mês é 1,9%. E, portanto, nós estamos a chegar aqui ao ponto de estabilidade que, vamos ver se fica por aqui, deste indicador. Se for assim, está na altura de começar a fazer o, chamemos assim, desmame desta política de quantitative easing, de emissão enorme de moeda para fazer face à aquisição de títulos emitidos pelos vários Estados-membros para acudir à crise anterior e à crise de Covid. Portanto, nós estamos a entrar na fase em que é a altura de mudar. Está anunciado o fim desta política para março de 2022. O tempo corre muito depressa, não é? Já só faltam 9 meses. E, portanto, é preciso que nos precavamos para fazer face a este fim desta liquidez enorme. Isto vai significar, muito provavelmente, o fim de taxas de juros muito baixas, a curto prazo. Já elas já estão a subir, médio e longo prazo. E, portanto, neste momento, a diferença está a aumentar entre o curto e o longo prazo. O que quer dizer que a dívida pública portuguesa vai começar a custar mais dinheiro nas emissões de longo prazo, a 10 anos. E isto terá um impacto depois futuro nos nossos orçamentos. Portanto, o Estado, com o volume de dívida que tem, vai ter cada vez maior parcela destinada ao chamado serviço da dívida, isto é, aquilo que é dedicado a pagar juros, e menos para as outras ações que o Estado tem que acudir. Portanto, temos que nos preparar para isto. As taxas de curto prazo continuam ainda baixas, vamos ver se se mantém assim. Essas são muito importantes porque são os indicadores de referência para a maioria dos portugueses que têm taxas de habitação, porque são as taxas de Euribor a 3 meses, nomeadamente a 6 meses. Essas ainda não estão a sofrer tanto, mas já começam também a dar sinais. Portanto, em suma, vamos ter cuidado com isto. Atenção que acresce o facto de Portugal estar desafinado da Europa, porque a Europa Central está a subir, de facto, este indicador está a subir à custa da Europa Central. Portanto, os Estados todos, os grandes Estados pesados, estão com taxas de inflação de 2,4% na Alemanha, 1,8% na França e por aí fora, 1,2% na Itália, 2,4% em Espanha, Portugal 0,5%. Quer dizer que
convém também, se calhar, explicar para quem conhece menos estes temas que não convém ter inflações demasiado baixas ou
não,
negativas.
Não, isso então negativas é um desastre. Não
seria
é?
A japonização da economia.
As pessoas começam a adiar o consumo porque sabem que no mês seguinte vai ser mais barato que este mês. E, portanto,
ninguém compra nada.
Em cima da atual crise de consumo ainda pomos essa, é desgraça. Portanto, temos que ter cuidado. Mas temos que ter cuidado por outro motivo. É que, como a política monetária é feita para o valor indicativo, o valor central, que são à volta dos 2%, nós, estando fora, não somos nunca alcançados por aquilo que é o efeito da medida de política. E, portanto, quanto mais afastados estivermos, pior. Vamos ver o indicador, como é que vai evoluir.
Um dos temas fortes desta semana, e que de resto foi o tema principal da entrevista que acabámos de escutar, foi a questão dos despedimentos na banca. Há uma nova vaga de saídas. A digitalização acelerada pela pandemia ajuda a explicar, mas haverá outros motivos também para esta tendência generalizada de emagrecimento dos quadros bancários?
Também, o modelo de negócio mudou. O modelo de negócio mudou. Mas mudou, embora exista aqui um problema, nomeadamente nas populações muito envelhecidas. Que é, por um lado, os bancos estão cada vez... Os novos clientes são clientes jovens, que não precisam de ir ao banco para abrir conta. Aliás, nem sabem o que é, para que é que serve uma agência de um banco, para que é que serve um balcão. Não conseguem perceber. Porque desde a abertura de conta, que já conseguem fazer totalmente no telemóvel, a todas as operações que precisam fazer de esfera bancária, nunca precisaram de um banco para coisa nenhuma. Portanto, têm dificuldade em perceber.
Ou de uma agência.
De uma agência, exatamente. Desculpa, uma agência física. Eles não sabem. O modelo está desajustado, mas temos aquela população envelhecida que precisa de instalação física.
É exatamente ao contrário, porque não sabem trabalhar com o telemóvel.
Não vê o telemóvel, não consegue ler, tem os dedos grossos, chamemos assim, para tocar naqueles bonequinhos tão pequeninos, não vê, portanto, tem uma dificuldade enorme aprender aqueles menus. Portanto, não, portanto, nós temos aqui este problema que é uma população envelhecida que precisa, está carenciada dessa presença física e do contacto humano. E, pronto, e apesar de tudo, ainda ir ao balcão todos os meses levantar a reforma é uma tradição que passa por também fazer determinadas coisas. Isto é muito importante para as pessoas. E depois há a presença física, aquilo que simboliza para os autarcas, nomeadamente, a perda de uma referência que era também uma referência de emprego. Ora bem, mas este modelo está completamente esgotado e, portanto, nós temos aqui que mudar as coisas. Nas 7 maiores bancos em Portugal ocupam 36 mil pessoas e têm 3.030 balcões ainda. Isto é claramente excessivo para a população que temos. Bom, mas também há aqui diferentes estratégias de abordar o problema. Desde, por exemplo, um crédito agrícola, que tem uma tradição e uma proximidade. Neste momento é a instituição com mais agências em Portugal, o crédito agrícola. A Caixa, que pela sua natureza, sendo do Estado também, mas tem que cumprir as exigências de rentabilidade que lhe impõe o Banco Central Europeu, aos outros que são mais atrevidos em termos de agressividade de mercado e de ajuste de contas, nomeadamente o BCP, estou a falar, ou no BES, antigo BES, agora novo banco, que tem uma postura completamente diferente. E, portanto, há aqui estratégias que vão passar por uma redução muito significativa do número de trabalhadores associadas aos balcões, porque não há necessidade para ir um novo modelo de negócio.
Ainda nesta semana, e tema para os dois minutos que nos faltam, assistimos à detenção de João Brardo para ser inquirido. No momento em que gravamos, ainda não conhecemos as medidas de coação que vão ser aplicadas, mas de qualquer forma o que te pergunto é o que é que estes casos na banca nos dizem sobre a gestão financeira, a gestão bancária feita em Portugal?
Olha, para mim é muito importante dizer que nem todos os banqueiros em Portugal, nem todas as administrações se comportaram desta maneira. Portanto, eu gosto também de olhar para o lado positivo
para o copo meio cheio.
O copo cheio. Portanto, nem todos concederam crédito daquela maneira, nem todos foram eleitos por empresários ou capitalistas que depois cobraram caro esse apoio nas eleições. Eu estou a falar no caso do BCP. Nem todos emprestaram de forma, que eu diria, quase que relapsa, desleixada, crédito para compra de valores mobiliários que depois não acompanharam com quebras em valor. Portanto, não foram exigindo contrapartidas de reposição do valor inicial porque as garantias iam perdendo valor. Portanto, comprar ações não é a mesma coisa que comprar casas. Né? Portanto, dessa maneira, nem todos foram cúmplices dessa forma tão desajustada da gestão do dinheiro. E, portanto, eu diria que é com muita tristeza que vejo um setor afundar-se do ponto de vista da opinião pública, quando, nossa, há 20 anos atrás, era um setor líder pela experiência, pela inovação, pelo desenvolvimento, e depois também, se calhar, por um excesso de deslumbramento face àquilo que foram os gestores, que se provaram ser completamente errados, mas, de facto, é uma coleção de pessoas na banca que deixa marcas sociais, seguramente, no futuro.
A vida do dinheiro aos sábados no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e em permanência em tsf.pt.